passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Humberto Araújo é o convidado de hoje. Humberto, você que vai lançar aqui o CD Sambas Instrumentais, nos deu essa honra. Você está voltando aqui no programa depois de muitos anos, né?
É, depois de 2004, né? 2005, isso. Quando eu lancei o Choro Crioulo.
Exatamente.
Agora estamos voltando aqui, é sempre uma honra, um prazer contar com o apoio de vocês, principalmente a Rádio Senado, tem um terço da sua programação direcionada para a música instrumental. Para nós, instrumentistas, isso é não só importante, mas é fundamental, né? Para a nossa arte, para o nosso desenvolvimento humano e para toda a forma que nós temos de prestar serviço à cultura do nosso país, né?
Muito bem, vamos relembrar ao público aí de Natal, de Rio Branco, de Fortaleza, né?
Fortaleza,
Cuiabá.
Natal, uns chorões escondidos por lá, chorões de todo o Brasil, principalmente um abraço aí para Rio Branco, eu sei que a Rádio Senado ampliou sua cadeia de transmissão e um abração para Rio Branco, lá tem um clube de choro também, lá, bastante interessante, Choro Seresta,
muito legal,
estive lá e toquei lá em Rio Branco, muito bom.
E tá esperando o convite para lançar esse CD também, né?
É, só convidar. O preço é barato, topamos qualquer negócio, só não vamos de ônibus.
Muito bem. E vamos começar relembrando a tua formação musical, a musicalidade que você ouvia na infância, em família, aquela coisa da música assim que sempre está ligada ao afeto.
Eu costumo dizer que eu comecei a estudar música no útero, né? Minha mãe era uma pessoa muito musical e meu pai, muito mais do que musical, além de musical, ele era diretor de rádio, ele era programador, diretor da Rádio Tamoi, e depois da Rádio Mundial e depois da Rádio Nacional, né? Criou aquele sistema de FM nacional, só tocava música brasileira, exclusivamente brasileira, e teve uma grande importância no rádio brasileiro, ele e o Reinaldo Jardim, tiveram uma concepção de mudar e dinamizar um pouco mais o rádio, transformar o rádio em música e informação, né? Pensando que a rádio você pode ouvir e pode trabalhar. Você pode estar informado a qualquer momento, está trabalhando, está usando a sua visão para uma outra coisa, né? E ouvir música de qualidade, né? O que era o mais importante. Então, enfim, eu ouvia muita música. E depois optei por uma coisa, por um autodidatismo. Não é um autodidatismo que diz eu sou meu próprio professor. É o autodidata. Eu não fui não me auto-ensinei.
Claro.
Né? A minha didática foi uma didática que buscou os professores que achavam mais adequados, mesmo que estivessem na academia ou fora da academia. Então essa foi a minha formação. Eu comecei estudando flauta com o Lenir Siqueira, na Escola Nacional de Música, no curso técnico. Depois, terminado o curso técnico, fui fazer faculdade de regência. Estudei saxofone com o Paulo Moura, com o grande Paulo Moura. Foi meu professor, tocamos muita gafieira juntos. Enfim, foi uma pessoa fundamental para a minha formação, a partir do momento em que eu abracei o saxofone como sendo o meu instrumento principal de trabalho. Apesar de eu tocar flauta, também gosto muito de flauta, e é um lado meu que eu preservo assim com muito carinho, que foi meu primeiro instrumento. E tem choro, por exemplo, que eu faço questão de tocar na flauta, que eu não toco no saxofone, não sei tocar e não vou tocar porque o som é da flauta, sabe?
Tá certo.
Então tem as outras
referências.
Vamos
abrir o programa de hoje com uma música do CD antigo, do Choro Crioulo?
Vamos sim. Eu gostaria de começar com uma música que nós gravamos inédita na época, né? No caso, fomos o primeiro a gravar, não foi gravada novamente. Uma música do Cachimbinho, foi achada no meio dos alfarrábios de um grande amigo meu, bandolinista, que à época tocava com ele em 1980. E pouco, e apareceu essa música inédita. Ligamos para a Gilca, a filha do Cachimbinho, pedimos autorização para gravar, foi direto do autor e da herdeira, no caso. E aí é uma música chamada Sai da Frente, Bicho.
Thank you.
Você está acompanhando Escala Brasileira. Humberto Araújo, saxofonista, flautista, arranjador, compositor, é o convidado de hoje. Humberto, você estava falando do timbre, né? Outro dia eu estava discutindo com alguns músicos sobre essa questão do timbre. Porque uma nota, você tem uma frequência, aquela 444, sei lá, você tem aquela frequência. Digamos que uma nota ela não tem negociação. Né? Um ré para mim vai ser um ré para você.
Sim.
Agora, o que mudam são os harmônicos, né?
Os harmônicos e o tipo de onda. Cada som tem um formato, um desenho de onda com uma forma específica. Né? Umas são ondas triangulares, outras são helicoidais, outras são hiperbólicas, parabólicas,
claro.
Paranoicas.
De qualquer forma, a tradição ela é importante para... digamos assim, culturalmente você sedimenta determinados timbres, né?
Exatamente.
Quer dizer, você não aceita tocar tal música com sax, porque aquela música pede a flauta. Isso que eu estou tentando discutir com você.
É meio o jeito de trabalhar, o meu jeito de retalhar. Eu falo isso, de mim, falo de outros músicos também. O Dirceu Leite também é um multi-instrumentista. E o Dirceu também tem essa coisa. Tem música que toca na flauta e não quer tocar no saxofone. Até porque são instrumentos transpositores, mas independente da técnica diferenciada de um instrumento para outro, são coisas que têm aquele som e que a gente acaba afeiçoado a essa forma de tocar, que cada instrumento vai requerer uma linguagem diferenciada, pelo menos a meu ver. Né? Essa é a minha... Eu não uso a mesma fraseologia de improvisação, nem as mesmas articulações na flauta e aplico para o sax soprano, nem aplico para o sax tenor, nem para o alto. Cada um é um, entendeu? Por exemplo, se eu toco um sax alto, o que vem na minha cabeça imediatamente é o jeito do Paulo Moura tocar. Então não tem jeito, eu sou influenciado, entendeu?
Então não
tem conversa. Se eu estou tocando tenor, a primeira coisa que me vem na cabeça, além de mim, mas assim, extra né, o exo-saxofonista, o endo-saxofonista sou eu mesmo. Agora o exo-saxofonista que aparece é o Joris Araújo, por exemplo. Né, me aparece o Dexter Gordon, de vez em quando eu me vejo, porque eu ouvi e eu estava repetindo uma frase.
Uma forma de dar sequência.
O Pixinguinha, por exemplo, eu estudei os contrapontos do Pixinguinha, quase todos, que o próprio Juarez Araújo, falecido, Deus o tenha, grande saxofonista, tenor e clarinetista brasileiro, ele me deu várias cópias que ele copiou com o Pixinguinha. Eles moravam no conjunto do Lairajá, no conjunto dos músicos. E ele viu o Pixinguinha fazendo aqueles contracantos e ficava copiando. Pô, Pixinguinha, rapaz, vamos copiar esses negócios.
Olha só.
E começou a copiar aqueles troços, muita coisa manuscrita do Pixinguinha e muita dele. Desses contracantos que o Pixinguinha ia desenvolvendo, ele ia copiando, enfim, somou tudo que ele ouvia e foi encaixando e fez aqueles contrapontos. Eles são contrapontos do sax tenor, né? Herdados do Irineu de Almeida, professor do Pixinguinha. E bem ao estilo do violão de sete cordas, né? Então, foi nessa que eu entrei.
Então, acho que porque você falou nessa coisa de Pixinguinha, que tal a gente ouvir do disco anterior ainda?
Pois é, não, vamos falar do Pixinguinha, não vamos falar do timbre.
É
um instrumento que eu não toco, é o clarinete. Mas eu compus uma música para clarinete e só consigo ouvi-la com clarinete. E por isso botei o nome de Um Clarinete Antigamente, uma composição minha, interpretada magistralmente pelo meu querido clarinetista Rui Alvim, lá do Rio de Janeiro, e um arranjo de cordas bem interessante. Foi um dos classificados na finalista do festival Chorando no Rio, concurso de composições de choro.
Muito bem, Um Clarinete Antigamente. Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.